Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Como Desenhar Animais, de Ayaki Kusa, é um manual ilustrado introdutório voltado ao desenho de fauna, publicado em português pela editora Olhares. O livro reúne orientações visuais para representar cerca de 80 espécies, entre elas mamíferos de portes, habitats e anatomias muito distintos. Sua proposta não é fornecer um repertório de modelos a serem copiados mecanicamente, mas treinar a observação das formas que tornam cada animal reconhecível. Para isso, a Kikusa organiza o aprendizado em passos simples e chama atenção para silhuetas, proporções, contornos e traços físicos característicos. O conteúdo também intercala o exercício gráfico com informações breves sobre anatomia, comportamento e ambiente, relacionando a aparência dos bichos às suas funções. Assim, desenhar uma raposa, uma girafa ou um rinoceronte passa a envolver perceber como pelagem, posição dos olhos, pescoço. Patas e volumes corporais respondem a modos de vida específicos. É, portanto, um guia prático que aproxima fundamentos de ilustração e observação da natureza. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a observação substitui a cópia como princípio de aprendizado. O ponto central de como desenhar animais é a defesa de uma prática baseada em reconhecer características, e não em repetir um contorno pronto. A distinção é importante para iniciantes copiar, pode produzir uma imagem semelhante à referência em uma ocasião, mas não desenvolve critérios para desenhar outro ângulo, outra pose ou outra espécie. A Kikusa direciona a atenção do leitor para aquilo que diferencia visualmente um animal. Em vez de tratar todos os quadrúpedes como variações de um mesmo esquema, o livro propõe notar relações entre comprimento do corpo, formato da cabeça, construção das pernas, posição das orelhas e textura da cobertura corporal. Esses elementos formam uma síntese visual, isto é, um conjunto reduzido de sinais que preserva a identidade da espécie mesmo em desenhos simples. A abordagem também ajuda a evitar um erro comum, acrescentar detalhes decorativos antes de estabelecer a estrutura geral. Quando a silhueta e as proporções são convincentes, manchas, pelos e outros acabamentos passam a reforçar uma forma já legível. O método tem utilidade além das espécies apresentadas, pois ensina um procedimento de análise aplicável a novas referências. O leitor é levado a perguntar o que é essencial naquele corpo e qual parte merece maior ênfase no traço. Dessa maneira, o desenho é apresentado como resultado de percepção seletiva, e não como mera reprodução de uma fotografia ou de um exemplo do livro. Em segundo lugar, silhuetas com saliências e reentrâncias revelam a função do corpo. Um recurso explicitamente destacado no livro é a leitura da silhueta por partes que se projetam para fora ou parecem afundar para dentro. Essa observação transforma o contorno externo em instrumento de compreensão anatômica. Pescoços, focinhos, barrigas, ombros, quadris e articulações não são apenas curvas a serem memorizadas suas saliências e reentrâncias, indicam volumes, encaixes e possibilidades de movimento. Ao olhar para esses contrastes, o desenhista deixa de pensar no animal como uma figura plana e começa a perceber uma estrutura corporal organizada para determinadas funções. Algumas conformações favorecem corrida, alcance do alimento, equilíbrio ou vigilância do ambiente. A relação entre forma e função torna o método particularmente eficaz porque oferece uma razão para recordar um traço. É mais fácil reconstruir uma anatomia quando se entende por que determinada região do corpo é longa, robusta, elevada ou estreita. Na prática, o leitor pode começar por uma massa geral e testar se o perfil contém os avanços e recuos, que definem a espécie antes de inserir olhos, pelos ou padrões de cor. Isso também melhora desenhos rápidos, nos quais há pouco espaço para detalhes internos. A proposta não pretende substituir o estudo aprofundado de anatomia comparada, nem oferece realismo científico exaustivo. Seu mérito está em oferecer uma porta de entrada visual, usar o próprio limite do corpo como mapa para identificar volume, postura e identidade animal. Em terceiro lugar, passos simples organizam espécies diversas sem reduzir sua identidade. A seleção de cerca de 80 animais dá ao manual uma amplitude relevante para um livro introdutório. Texugo, lontra, alpaca, tigre, rinocerontes e outros exemplos expõem o leitor a corpos que não obedecem a uma única fórmula. Essa variedade é pedagogicamente útil porque impede que o treinamento se limite a animais domésticos ou anatomias familiares. Ao mesmo tempo, a progressão em passos simples reduz a complexidade inicial de cada figura. O procedimento visual tende a separar a tarefa em decisões manejáveis, estabelecer massas e direção do corpo, definir partes marcantes e, por fim, acrescentar particularidades. A simplificação nesse contexto não significa descaracterização. As ilustrações procuram condensar os traços necessários para que cada espécie continue reconhecível. Ideia observada também em avaliações que ressaltam a capacidade de síntese dos desenhos. Esse equilíbrio é especialmente adequado a quem se intimida diante de referências complexas, como pelagens densas, membros sobrepostos ou grandes diferenças de escala entre animais. O leitor não recebe uma promessa de dominar toda a anatomia animal por meio de receitas fixas. Recebe, antes, uma forma acessível de iniciar o estudo. A sequência de exercícios permite comparar soluções gráficas para volumes compactos, corpos alongados, pescoços extensos com chifres e orelhas distintivas. Com isso, a repetição ganha propósito analítico. Cada nova espécie amplia o repertório de formas e convida a adaptar princípios, em vez de simplesmente reutilizar o desenho anterior. Em quarto lugar, curiosidades de fauna conectam traço, comportamento e habitat. As informações sobre anatomia, hábitos e habitats não funcionam no livro apenas como intervalos informativos. Elas reforçam o objetivo de desenhar com maior atenção ao que se vê, ao mencionar, por exemplo, as mudanças sazonais de pelagem da raposa do Ártico. A presença de 5 ossicones na girafa ou a posição lateral dos olhos em muitos herbívoros, a Kikuza mostra que aspectos visuais carregam dados sobre adaptação e comportamento. Para o desenho, isso tem uma consequência direta, detalhes devem ser escolhidos por seu valor descritivo. A pelagem não é uma textura genérica, pois pode variar conforme a estação. Protuberâncias da cabeça não são enfeites arbitrários. Olhos mudam a leitura da face e se relacionam ao campo de visão do animal. Esse vínculo entre conhecimento naturalista e representação evita que o estudo se torne uma coleção desconexa de procedimentos gráficos. O leitor é incentivado a associar uma característica à vida do animal, o que favorece tanto a memória quanto a observação crítica de referências. Há também um efeito formativo mais amplo ao prestar atenção em adaptações corporais, o praticante passa a perceber diversidade e especificidade na fauna, em vez de tratar os bichos como tipos intercambiáveis. O livro mantém essa dimensão em escala introdutória, sem assumir o papel de enciclopédia zoológica. Ainda assim, a inclusão de curiosidades oferece contexto suficiente para que cada exercício tenha interesse além do resultado visual, aproximando ilustração e respeito pela natureza observada. Por último, um manual visual acessível, com alcance e limites bem definidos, o livro se posiciona como guia de iniciação. E essa delimitação ajuda a avaliar seu alcance adequadamente. A linguagem visual simples e os passos progressivos favorecem crianças mais velhas. Adolescentes e adultos que desejam começar a desenhar animais sem depender de terminologia técnica extensa. Também pode servir a ilustradores iniciantes que buscam ampliar um repertório de formas ou preparar estudos antes de desenvolver trabalhos próprios. Sua principal força está na clareza, o leitor encontra exemplos numerosos e uma orientação consistente para observar silhueta, proporção e traços distintivos. O formato é menos indicado para quem já procura estudo avançado de musculatura, perspectiva complexa, iluminação, composição de cena ou representação rigorosamente realista de cada espécie. Essas áreas exigem referências adicionais e prática de observação mais prolongada. Também é importante entender que os passos do manual são ponto de partida, não medida única de qualidade. Um uso produtivo consiste em refazer os exercícios, comparar o resultado com fotos confiáveis e depois desenhar poses diferentes, preservando os elementos estruturais identificados. Dessa forma, a simplicidade passa a ser uma vantagem operacional, reduz a barreira de entrada e deixa visível o raciocínio por trás da imagem. Em vez de sobrecarregar o leitor com todos os detalhes possíveis, a Kikuza prioriza decisões fundamentais para tornar um animal legível. Essa escolha explica por que o livro funciona como introdução prática e também como convite a estudos posteriores de anatomia, cor e movimento. Em conclusão, como desenhar animais é recomendado sobretudo a pessoas em fase inicial de desenho, educadores. Jovens leitores e ilustradores amadores que desejam construir um repertório de fauna com um método claro. Também pode interessar a quem gosta de natureza e busca uma atividade que una observação, informação zoológica breve e prática manual. Seu benefício prático está em tornar visíveis decisões que frequentemente parecem intuitivas para desenhistas experientes começar pela forma global, localizar proporções. Reconhecer o que salta ou recua na silhueta e selecionar traços que definem uma espécie. Intelectualmente, o livro incentiva uma percepção mais atenta das relações entre anatomia, comportamento e ambiente, sem transformar o aprendizado em tratado técnico. Em comparação com manuais, que se limitam a oferecer sequências para copiar ou que privilegiam técnicas de acabamento. A diferença de Akikusa está em situar o desenho como investigação das particularidades de cada animal. A amplitude de espécies reforça esse princípio e evita a repetição de um único modelo corporal. As ilustrações simplificadas são uma escolha didática, tornam a estrutura legível e permitem que o leitor compreenda por que um traço importa antes de buscar maior realismo. Não substitui obras especializadas em anatomia ou técnicas avançadas, mas não é essa sua função. Destaca-se como um guia introdutório coerente. Visualmente direto e orientado a formar autonomia de observação, oferecendo bases que podem ser levadas para referências novas e desenhos autorais. Se você quiser apoiar a Akikusa, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!